Câmara é notícia.
Muito bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 13 de dezembro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova indenização de R$50 mil e pensão mensal para pessoas com microcefalia causadas pelo Zika vírus. Governo deve anunciar uma proposta alternativa à desoneração da folha de pagamento. Comissão de Orçamento avançou no calendário de análise do orçamento de 2024, com a votação de 4 dos 16 relatórios setoriais. E presidente da Câmara defende urgência para a votação da reforma administrativa. Câmara aprova projeto que prevê benefício mensal de R$ 200 e poupança anual de R$ 1.000 para estudantes carentes que concluírem o ensino médio. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que cria um incentivo que pode chegar a R$ 200 por mês, além de uma poupança de cerca de R$ 1.000 por ano, em caso de aprovação, para estudantes carentes do ensino médio. 1,5 milhão de estudantes podem ser beneficiados. A poupança só poderá ser sacada pelo aluno depois da conclusão do ensino médio. Os valores exatos serão definidos por regulamento a ser elaborado pelo governo federal. O projeto principal, que deu origem ao texto aprovado pela Câmara, foi apresentado pela deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, com o objetivo de reduzir a evasão escolar e aumentar as taxas de aprovação e conclusão do ensino médio. Outros 4 projetos parecidos foram consolidados em um único texto pelo relator, deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina. Ele estimou em R$ 20 bilhões o custo dos 2 benefícios até 2025. Esses recursos terão como fonte um fundo a ser criado com recursos do governo federal. Terão direito aos 2 benefícios estudantes de baixa renda de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, o CadÚnico. A prioridade será para alunos e alunas com renda familiar de até R$ 218 por pessoa. Também poderão receber a mensalidade e a poupança anual estudantes de 19 a 24 anos da modalidade Educação de Jovens e Adultos. Mas a proposta estabelece condições para o recebimento da mensalidade e da poupança anual. Uma delas é frequentar pelo menos 80% das aulas, percentual que poderá ser revisto para 85% após 3 anos. O texto original previa a frequência mínima exigida em lei, que é de 75%, mas foi ampliada após acordo com partidos da oposição, que assim concordaram em aprovar a proposta de maneira simbólica, sem votos contrários. Além da frequência, outras exigências para o recebimento dos benefícios são participar do Enem e dos exames do Sistema de Avaliação de Educação Básica, o SAEB. Já os alunos da Educação de Jovens e Adultos terão que participar do ENSEJA, o Exame Nacional da Modalidade. O relator, Pedro Czai, classificou a aprovação da proposta como histórica e defendeu a medida como maneira de fazer com que jovens carentes concluam o ensino médio.
Criar um incentivo para permanecer e aprovar e concluir o ensino médio dá resultado imediato no salário do jovem e na qualidade de vida da família. Dá resultado econômico, comprovado mundialmente em 120 países pesquisados. Melhora a produtividade na sociedade e na economia e aumenta o PIB.
O deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, autor de um dos projetos que deram origem ao texto final, apresentou dados que comprovam a desigualdade no acesso ao ensino provocada em função da necessidade de jovens de famílias pobres abandonarem as salas de aula para trabalhar.
Entre os mais pobres, o percentual de jovens de 20 a 24 anos que concluem o ensino médio é de 46%. Quem tem uma renda maior, 94% conclui o ensino médio. Os dados estão aí. E por que criar uma bolsa? Porque os jovens estão dizendo que precisam trabalhar. 40,2% dos jovens dizem: nós estamos deixando a escola porque temos que trabalhar. Está aí o motivo do abandono. Então essa bolsa é cirúrgica. Ela vai exatamente na questão central do problema.
A autora do projeto principal, deputada Tabata Amaral, deu um testemunho pessoal da importância de uma política pública que possibilite aos estudantes carentes condições para a conclusão do ensino médio. Moradora da periferia de São Paulo, aos 11 anos ela ganhou uma bolsa mensal de R$ 100 depois de participar de uma Olimpíada de Matemática. O dinheiro passou a ser usado para o sustento da família quando o pai, cobrador de ônibus, se tornou dependente de drogas. Ela contou que só não desistiu dos estudos porque foi ajudada pelos professores.
Quando eu estava no ensino médio e meu pai passou a fazer uso de crack, Meus professores perceberam que eu estava sem dinheiro, eu era bolsista numa escola privada, que eu realmente considerei desistir do ensino médio. E meus professores se juntaram, fizeram uma vaquinha e passaram a pagar meu almoço, meu transporte, meus livros todos os dias. E quando a gente faz uma política pública para dizer que nenhum aluno vai ter que escolher entre o prato de comida e terminar os seus estudos, essa é a melhor aposta que a gente pode fazer.
O projeto que cria um incentivo que pode chegar a R$200 por mês, além de uma poupança de cerca de R$1.000 por ano para estudantes carentes do ensino médio, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova a indenização de R$50.000 e pensão mensal para pessoas com microcefalia causada pelo Zika vírus. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes sobre como vai funcionar.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que concede indenização de R$50.000 e pensão mensal que pode variar de um salário mínimo até R$ 7.500 para pessoas afetadas por microcefalia ou síndrome de Guillain-Barré, causadas pelo Zika vírus. A microcefalia é uma condição grave e incurável que afeta o crescimento cerebral de bebês, enquanto a síndrome de Guillain-Barré é uma reação infecciosa que provoca fraqueza muscular e paralisia. As duas condições são causadas pelo Zika vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Uma epidemia de ocorrências foi registrada no Brasil em 2015, com quase 2 mil casos confirmados da síndrome de Guillain-Barré e 4.500 de microcefalia. Em caso de morte da criança afetada pelo Zika vírus, o projeto prevê que a pensão pode continuar a ser paga à mãe ou responsável. A indenização de R$50.000 será concedida a título de reparação por danos morais e sobre ela não incidirá pagamento de imposto de renda. E a pensão poderá ser acumulada com benefício de prestação continuada, o BPC, e com benefícios previdenciários de até um salário mínimo. Além da indenização e da pensão, o projeto prevê ainda o pagamento de gratificação natalina, uma espécie de 13º salário. O relator, deputado Lula da Fonte, do PP de Pernambuco, apresentou o texto que reúne o conteúdo de 18 projetos parecidos. Ele disse que a proposta faz justiça com essas famílias afetadas.
Projeto de lei tão importante e que com certeza busca parar o sofrimento de milhares de famílias espalhadas pelo Brasil que representam as famílias acometidas por microcefalia e pela síndrome de Guillain-Barré.
O projeto também amplia em 60 dias a licença maternidade para as mães de crianças com sequelas do Zika vírus. Da mesma forma, a licença paternidade é ampliada para 20 dias e o salário maternidade prorrogado por 60 dias. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, autor de um dos projetos sobre o assunto, defendeu o amparo às famílias afetadas.
O que é fato é que nós estamos amparando aquelas famílias, aquelas mães, aqueles pais que têm filhos, especialmente nessa condição. E essas pessoas, muitas delas eu conheço, tenho relação pessoal com familiares que vivem esse drama.
O projeto que concede indenização de R$50.000 e pensão mensal para pessoas afetadas por microcefalia ou síndrome de Guillain-Barré seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
E entra em vigor lei que concede pensão a filhos de hansenianos isolados de forma compulsória. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Com a sanção presidencial da lei que teve origem em projeto do deputado Diego Andrade, do PSD Mineiro, filhos de hansenianos internados compulsoriamente pelo Estado passam a ter direito à pensão mensal de um salário mínimo, hoje no valor de R$ 1.320. Os pacientes que foram internados em hospitais colônia já tinham direito à pensão desde 2007, mas no valor de apenas R$ 750. O projeto também reajusta o valor para um salário mínimo. A nova lei ainda estende o pagamento a pessoas com hanseníase que foram colocadas em isolamento em casa ou mandadas para seringais. O diploma legal também permite que os filhos de hansenianos que receberem a pensão deixem o benefício para seus herdeiros. Para a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, a nova lei faz justiça com os pacientes com hanseníase que por um longo período foram isolados de suas famílias famílias sem necessidade.
Me permita aplaudir este momento em que as pessoas com hanseníase, as que foram acometidas por tal violência do Estado brasileiro, separadas das suas famílias de uma forma vil e covarde, quando no âmbito da Organização Mundial da Saúde já havia a determinação de que a hanseníase não tinha o poder de ser transmitida de uma pessoa para outra e as pessoas poderiam continuar nas suas famílias. E nós ficamos por mais de 10 anos praticando o isolamento arbitrário, tirando pais e mães, crianças das suas famílias.
Entre 1949 e 1986, pessoas com hanseníase foram separadas de suas famílias e isoladas em hospitais colônia. O país chegou a ter 101 dessas instituições. A internação compulsória foi abolida em 1962, mas até 1986, quando os hospitais foram extintos, ainda havia pessoas em isolamento. O projeto que resultou na lei foi aprovado na Câmara em julho de 2022. No Senado, a aprovação ocorreu no dia 1º de novembro deste ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O governo deve anunciar uma proposta alternativa à desoneração da folha de pagamento. A medida que permitia o desconto de impostos para alguns setores da economia estava prevista em texto aprovado pelo Congresso, mas vetado pelo presidente Lula. Acompanhe com Ana Raquel Macedo.
O líder do governo Lula no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, disse que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve apresentar nesta semana uma proposta alternativa à desoneração da folha de pagamento de setores empresariais até 2027, que foi vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Randolfe participou nesta terça-feira de uma reunião de líderes da base aliada ao governo sobre vetos presidenciais a projetos aprovados na Câmara e no Senado. A proposta do governo será uma reoneração escalonada, segundo Randolfe Rodrigues, e deverá vir como medida provisória ao Congresso. Apesar da proposta, o líder do governo afirmou que a apreciação do veto está mantida pelo Congresso Nacional, que tem sessão marcada para quinta-feira. A sessão vai ser conduzida pelo presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD Mineiro.
Há um entendimento em curso que o próprio presidente Pacheco está pessoalmente participando, junto com o ministro Haddad, com o objetivo de nós aguardarmos uma proposta vinda do governo sobre a desoneração e, para diante disso, sem embargo, de analisarmos o veto à desoneração. Ou nesta quinta-feira, ou então ainda na próxima semana. Nós deveremos ter, no mínimo, mais duas sessões do Congresso Nacional. Esta, que ocorrerá nesta quinta-feira, e uma outra sessão, que deverá ser na próxima semana.
O senador Efraim Filho, do União da Paraíba, que também participou da reunião dos líderes governistas, afirmou que o veto à desoneração da folha de pagamento deve ser derrubado. Efraim foi autor do projeto vetado.
Confiamos na ampla maioria na Câmara e no Senado para fazer a derrubada do veto e a partir daí ganhamos tempo e prazo com tranquilidade para receber as propostas do governo.
Além do veto à desoneração da folha, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, afirmou que haverá destaque para a votação em separado do chamado marco temporal da demarcação de terras indígenas. O presidente Lula vetou o trecho da lei que tratava desse assunto. O dispositivo vetado previa que os povos indígenas só teriam direito a terras que ocupavam ou reivindicavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da atual Constituição Federal. Da Rádio Câmara, de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
A Comissão Mista de Orçamento avançou no calendário de análise do orçamento de 2024, com a votação de 4 dos 16 relatórios setoriais. Na reunião desta terça, parlamentares também anunciaram que vão tentar mudar o relatório da outra proposta pendente de votação, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E os detalhes com a repórter Silvia Munhato.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou 4 dos 16 relatórios setoriais do orçamento de 2024. A presidente do colegiado, senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, pediu aos relatores que ainda não publicaram seus pareceres que o façam logo para que todos os setoriais sejam votados até quinta-feira. Foram aprovados os relatórios das áreas de Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio, Trabalho e Previdência, Poderes de Estado e Representação e Integração, Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. No relatório da área de Fazenda, o relator, senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, destacou que foram apresentadas 968 emendas individuais, quase todas de transferências especiais para estados e municípios, no valor de quase 8 bilhões de reais. O valor é 32% do total reservado no orçamento para as emendas individuais. Vários parlamentares anunciaram na reunião que fizeram destaques contrários ao relatório final de outra proposta pendente de votação, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Eles discordam do dispositivo que estaria incluindo as receitas do Sistema S dentro do orçamento da União. O Sistema S é composto por 9 entidades, como o SESI e o SENAC, e é administrado por federações empresariais. O deputado Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba, defendeu o relatório.
Por que não se saber em que é gasto centavo por centavo do Sistema S brasileiro? E se tem essa dificuldade, não só nessa comissão, como em qualquer uma das outras comissões nessa casa, quando o assunto é levado em conta.
Já o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que o relator da LDO, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, está querendo aumentar o espaço das emendas parlamentares no orçamento, dificultando a execução das políticas nacionais.
Hoje, nós já temos 37 bilhões... em emendas impositivas. O relator cria as emendas de comissão, mais 11 bilhões, vamos para perto de 50. Aí os senhores me perguntam, de onde sai esse dinheiro? Sai do executivo, sai do PAC.
O deputado José Rocha, do União da Bahia, afirmou, porém, que o aumento da execução obrigatória do orçamento é uma forma de democratizar a distribuição dos recursos públicos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Deputados acusam Braskem de conduta criminosa na atuação em Maceió. A repórter Maria Neves acompanhou a reunião sobre a situação.
O diretor do Departamento de Obras de Proteção da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, Paulo Roberto Farias Falcão, explicou em audiência na Câmara que o afundamento de terra na Lagoa Mundaú, em Maceió, no domingo, provavelmente foi o colapso da Mina 18. O especialista ressaltou não ser possível ainda afirmar com certeza se esse colapso foi total ou parcial, porque os equipamentos de monitoramento local foram danificados. No entanto, questionado pelo deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, que pediu o debate, Paulo Falcão garantiu que a lagoa não será sugada pelo desabamento da mina.
A lagoa vai ser sugada para dentro? Não, ela não vai ser sugada para dentro. Eu acho que a gente pode afirmar, porque mesmo que todo o volume da mina que estava lá embaixo, que era algo em torno de 470 mil metros cúbicos, mesmo que todo esse volume eclodisse na superfície, que não é provável, porque à medida que a cavidade ela vai subindo, ela tende a perder volume. Então é um volume muito pequeno em relação ao volume total da lagoa de vocês, que é uma lagoa bem grande.
O incidente de domingo foi o mais recente de uma série de problemas decorrentes da mineração de salgema pela empresa Braskem na capital alagoana. A situação se desenvolve pelo menos desde 2018, quando a cidade registrou um tremor de terra. Análises do Serviço Geológico do Brasil constataram então que o abalo sísmico foi provocado pelas perfurações das 35 minas da empresa, que podem atingir mais de 1.200 metros de profundidade. No entanto, conforme apontaram participantes da audiência pública, os afundamentos de terra podem ter começado bem antes de 2018. De acordo com o pesquisador do Serviço Geológico do Brasil, Leandro Galvanese, levantamentos feitos por satélite pela Braskem ainda no início dos anos 2000 já apontavam deslocamentos na superfície em Maceió. O especialista não pôde afirmar, no entanto, se naquele momento o movimento de terra já era bastante para apontar a possibilidade de ocorrência da situação atual. Agora, conforme o representante da Defesa Civil, Paulo Falcão, a velocidade de afundamento no terreno na área de mineração é de 18 centímetros por ano. Um pouco antes do colapso, no domingo, esse deslocamento alcançou uma velocidade de 52 centímetros por dia. O deputado Alfredo Gaspar, que preside a comissão especial que investiga os afundamentos em Maceió, questionou o representante do Instituto de Meio Ambiente de Alagoas, Ricardo César de Barros Oliveira, sobre as licenças ambientais concedidas a Braskem para atuar em Maceió. O representante do IMA admitiu que a empresa nunca apresentou nenhum estudo de impacto ambiental. Ricardo Oliveira afirmou que a concessão do direito de explorar salgema na cidade foi concedido ainda em 1966, quando não havia exigência das licenças ambientais previstas atualmente. O superintendente substituto de fiscalização da Agência Nacional de Mineração, Helder Past, também explicou que o órgão mudou as regras de fiscalização em 2010, quando passou a dar prioridade às minas subterrâneas. Somente a partir de então, a agência teria começado a exigir da Braskem relatórios mais detalhados sobre o funcionamento das minas de salgema. Desde 2015, segundo disse Helder Past, o órgão pedia estudos sobre as operações. No entanto, a Braskem só apresentou relatórios sobre 4 instalações no período. Ainda assim, como ressaltou o deputado Alfredo Gaspar, a agência aplicou a primeira multa na empresa somente depois da tragédia ambiental, já em 2020. Na opinião de Alfredo Gaspar, a Braskem foi criminosa. O deputado também questionou a omissão da Agência Nacional de Mineração.
Posso dizer aqui que a Braskem é criminosa porque ela fez, e ela é criminosa porque em 2011 já tinha subsidência. Eu posso dizer que ela é criminosa porque omitiu 31 minas da fiscalização, só apresentou 4. Eu posso dizer que ela é criminosa porque quando os senhores fizeram as condicionantes e as exigências da subsidência, ela não cumpriu nenhuma dessas condicionantes, porque ou não fez, ou fez e escondeu porque sabia que estava com problema. Eu posso dizer que ela é criminosa por várias atitudes, inclusive de corrupção no Estado brasileiro. Mas eu posso dizer que a ANM, ela foi omissa em cumprir a sua função básica de proteger o cidadão de Maceió.
O representante da agência, Helder Past, sustentou que o órgão fez tudo o que podia com a estrutura de que dispõe. Ele ressaltou que a agência conta com apenas um fiscal para todo o estado de Alagoas. O deputado Max Beltrão, do PP de Alagoas, também disse não acreditar que a Braskem agiu sozinha.
Nós temos mais de 60 mil pessoas que perderam seus sonhos, que perderam tudo que realizaram durante a vida. Eu não consigo acreditar, e os fatos são evidentes, que a Braskem agiu sozinha para cometer este crime. Eu espero, de fato, que o Ministério Público Federal, que a Polícia Federal, identifique os nomes dos responsáveis e que o Poder Judiciário julgue com todas as forças da lei, chegue em quem chegar. Porque por trás desse crime, teve muita gente importante que se associou à Braskem.
Desde 2018, moradores de 5 bairros de Maceió que se encontram nas proximidades das minas foram retirados de suas casas. Mais de 60 mil pessoas foram atingidas diretamente pelas remoções. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O presidente da Câmara defendeu a urgência da reforma administrativa e a votação do texto em encontro com instituições financeiras. A reportagem é de Emanuele Brasil.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que vai tentar destravar a tramitação da reforma administrativa. A proposta está pronta para ser apreciada pelo plenário, tendo passado pelas comissões de Constituição e Justiça e por comissão especial.
Nós conseguimos aprovar um texto que pode ainda ser modificado no plenário da Casa, mas que ele parte de uma premissa muito simples. ele não mexe em direito adquirido de quem quer que esteja hoje no serviço público. Então, essa vendeta de que nós estamos a terceirizar, a acabar, a exterminar com o serviço público no Brasil, não é verdade.
As afirmações foram feitas durante o seminário Construindo Consensos, Caminhos para a Reforma Administrativa no Brasil, promovido pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras e a Federação Brasileira de Bancos. Arthur Lira classificou a reforma como tema urgente e disse que a proposta é discutida e ponderada com muita atenção e responsabilidade na Câmara. Ele destacou a flexibilização das contratações e o estímulo ao governo digital previstos na medida.
Debater a reforma administrativa é enfrentar um desafio que transcende as barreiras partidárias. É sobre construir um futuro onde a administração pública seja um instrumento a serviço do cidadão, inquestionavelmente ágil, eficiente e transparente.
Ainda conforme o presidente da Câmara, a reforma administrativa faz parte do esforço para reduzir despesas obrigatórias e tornar mais eficiente o setor público.
Nós precisamos rever as nossas despesas para frente, nós precisamos contratar com os novos entrantes uma regra diferente, uma regra de mais produtividade, uma regra de mais assertividade, de uma finalidade que o contribuinte, quem gera emprego, quem gera renda, quem faz o Brasil crescer, se sinta mais confortável para pagar os seus impostos de maneira mais efetiva.
A reforma administrativa altera dispositivos sobre servidores e empregados públicos e modifica a organização da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. As regras são válidas para servidores que ingressarem na carreira após a aprovação da medida. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã às 7h30. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.